num futebol de alto nível. Claro que a gente queria algo mais, mas, pô, o Renato tava falando aqui de Kaiser, que vive de gols e realmente não tá na melhor das fases. E o reserva de Kaiser, pô, possui um gol em 9 meses. Possui um gol em 27 jogos. Um centroavante, 27 jogos, um gol. E aí o segundo reserva dele, que hoje é Fábio, que joga mais ou menos improvisado ali, tem um gol em 12 meses, em um ano. Última vez que Fábio fez gol no Vitória foi no Campeonato Baiano de 2025, do ano passado. E aí tá tendo que improvisar um jogador que nem Oswaldo, 1,69m, caminhando para 39 anos, tendo que jogar centralizado por carência de jogador. Porque até o que trouxe, além de tudo, além da incompetência nas contratações, tem a zica, né? Que o que trouxe pensando em ser o reserva imediato, acabou não conseguindo nem estrear ainda. Então a aposta, basta a gente agora, a janela fechou, não adianta chorar pelo leite derramado, é torcer para dar certo. É um perfil, é um jogador jovem, então a gente torce para dar certo, que encaixe no Vitória.
Beleza, tá aí o nosso querido Alex Bittencourt. Vamos lá, 996542750. Bota o torcedor para falar com a gente aí.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa tarde, Tapuã, que é Robson da Mata Escura. Tem negócio de poupar ninguém não, o time é ruim. Então eles têm que jogar todo dia. Tem negócio de dizer poupa um, poupa dois não. O time é ruim. O time principal não presta, quanto mais reserva. Imagine. Então tem que botar pra jogar. O negócio de ficar dizendo que é poupar, poupar, poupar. Aí não ganha nada. O outro foi pra rádio dizer que o Vitória vai perder milhões se cair pra segunda divisão. Se cair é culpa dele. Treina presidente fraco, não gosta nada de futebol.
Já tá no bnews.com.br. Acesse bnews.com.br, hein? Tá lá. Presidente Fábio Mota projeta rombo milionário em eventual rebaixamento do clube pra Série B. Abre aspas. Clube fecha. Fecha aspas, disse o presidente Fábio Mota. Reinaldo Oliveira, torcedor na bronca, você ouviu aí depois o comentário do Alex. Torcedor na bronca com essa declaração do presidente Fábio Mota. E ele afirmando que se o Vitória cai para uma Série B, fecha as portas.
Fecha as portas como? É isso que eu queria entender. Vitória é gigantesco, a estrutura que o Vitória tem é gigantesco. Ele quis ameaçar ali, sei lá, dizer ao torcedor, nossa situação financeira é delicada, viu? Se acontecer uma tragédia no final do ano, o negócio vai ficar feio. É isso que ele quis dizer. Fecha as portas é uma maneira de falar, né? E terminou assustando o torcedor, porque eu vi várias postagens no Twitter, no X, né, sobre isso. Eu fiquei até olhando, ele falou isso mesmo? Ele falou isso mesmo, né? Complicado, viu, Fábio?
E aí, meu querido Alex, o que é que você acha desse tipo de declaração do presidente Fábio Mota?
Eu também fico com essa sensação, Renato. Toda vez que eu ouço alguma aspa, eu leio, né, alguma aspas do presidente de alguma entrevista que eu não assisti, eu me pergunto a mesma coisa, ele falou isso mesmo? É mais uma, né, da coleção de Fábio Mota. Cara, e como você falou, Reinaldo, um clube da envergadura do Vitória, uma instituição da envergadura do Vitória, não vai acabar com o rebaixamento, obviamente. A gente chegou em situações muito piores. Não vai ser agora, obviamente a gente torce, não vai acontecer, mas não seria no eventual rebaixamento que isso aconteceria, né? Mas assim, que o presidente explique melhor as declarações, a que ponto está a dívida do Vitória.
E se ele tem rombo milionário, ele tem responsabilidade nisso.
Exatamente. Aí se tá numa situação tão alarmante, ele tem que vir explicar pro torcedor como é que foi chegando nesse ponto. Certo? Porque há um ano atrás não era essa tônica do discurso dele, sabe? Então parece mais algo realmente assim para se preparar de uma eventual tragédia. Parece que eu soube que nos bastidores ele informou que a prioridade não seria a Copa do Nordeste, né? Até confidencializou que não tinha problema se o clube não se classificasse. Então assim, parece que de fato o clube apostou na onda de fazer uma temporada de contratações discretas para tentar força máxima para o Campeonato Brasileiro. Então talvez seja ele meio que preparando o terreno assim, para o torcedor não pesar tanto a mão numa eventual campanha ruim na Copa do Nordeste.
Eu só queria entender, Reinaldo e Alex, fiquem à vontade para debater, como é que muda tanto assim, né? Porque antigamente, nós da imprensa, baseado nas informações que tínhamos e que vocês, repórteres, passavam para a gente, a gente dizia que o Vitória é um clube organizado. Um clube que o Fábio Mota, a principal característica dele, era de um gestor que administrativamente conseguia fazer por onde, né? Que ele tinha uma gestão interessante a ponto de chamar a atenção o trabalho administrativo. O que é que aconteceu? O que é que mudou, Reinaldo?
É, pois é, Fábio. É o jeito de Fábio Mota ser, sabe? É o jeito ser de Fábio Mota. É o jeito dele. Ele sempre se vangloria por tudo que ele fez, por tudo que ele vem fazendo. E no futebol não é bem por aí. O buraco é muito mais embaixo, né? Mas infelizmente é o jeito do Fábio Mota. Agora, o que é que mudou, Fábio? Mudou foi nada, né? Porque eu tô vendo aí os três últimos anos, o Vitória sempre repetindo os mesmos erros no quesito planejamento do futebol. Ele pode ser um bom administrador fora, faz camarote, participou da construção, ajudou ali na construção do novo estacionamento, CT feminino que o Vitória está construindo, tudo isso, ele é bom, mas quando vai mexer com o futebol, a gente sabe o que é que acontece. E outra, ele não aprende com os erros, já são 3 anos nessa daí, cada ano o Vitória contrata 30, 32, 35 jogadores, esse ano já estamos em 15, se você tem uma ideia, os 15 que chegaram, só 3 são titulares.
Porque os do ano passado foram embora, né? Porque senão a gente não saberia se teriam assumido a titularidade.
Exatamente, então o problema do Fábio é o futebol, administrativamente eu não tenho nem o que falar dele, viu, Fábio?
Valeu, meu querido Reinaldo Oliveira. Bota o torcedor 99654-2750. Cadê o homem?
Boa tarde, Fábio Gomes. Boa tarde, Reinaldo Oliveira. Você viu o amadorismo dessa diretoria do Vitória, né? Qual é a diferença do time de hoje para o time que foi a estreia no Barradão? Não seria melhor ele botar o time titular jogando no Barradão e essa viagem fazer esse time alternativo hoje? É amadorismo puro, Antônio da Chapada e o Vermelho. E se perder hoje pro CRB, tá fora da Copa do Nordeste. Boa tarde pra todos, tô na melhor, Ben News agora.
Se perder hoje, Vitória tá fora da Copa do Nordeste, Reinaldo?
Não, ainda não. Ainda não, porque já são o quê? Já vão 2 jogos. Vai ficar faltando mais 3, são 5. Apesar do grupo ser de 5, mas como o Vitória pega os adversários do grupo B, ainda vão ficar faltando 3 jogos, tá fora ainda não. Não é bem por aí não, mas que vai preocupar, vai. Porque o Vitória vai precisar ganhar os 3 próximos jogos. E outra coisa, Fábio, eu vi até você questionando. Ah, tá cedo ainda, é a primeira rodada. Mas o problema de tudo, a gente não tá se atentando. Como é um grupo que pega o outro, vamos dar um exemplo. O grupo do Vitória... O Souza ganhou o seu jogo e qual foi o outro adversário do grupo do Vitória que ganhou o jogo dele? Teve um outro adversário aí que ganhou também. Ou seja, já dispararam. Não tem como não é adversário do mesmo grupo, um não tira o ponto do outro. Se eles forem ganhando, eles vão disparar e o Vitória vai ficar atrás. Então hoje é um jogo importantíssimo.
Beleza, Reinaldo Oliveira, hoje é importante, Alex... O que significa para o torcedor a Copa do Nordeste, né? Ainda mais sabendo que não tem o Bahia, né? Que tem aquela rivalidade. Bahia não tem a possibilidade de vencer a competição. E o Vitória tem a possibilidade de conseguir um título importante. Você que lida diretamente com o torcedor nas redes sociais, que provoca e muito o torcedor do Bahia, o que é que representa para o torcedor do Vitória a competição?
Já que você falou de provocação, acho que o Bahia estando fora até dificulta um pouco mais para a gente, viu, Fábio? Mas então, cara, eu acho que é um ano... É um ano que o Vitória deveria apostar. Além do Vitória da Vina, de 2 temporadas que não conquista título, a gente sabe como o torcedor, a gente entende a questão financeira do clube, a gente entende a prioridade na Série A, mas o torcedor quer título. O torcedor, independente de qualquer situação, ele quer título. A gente sabe que a Copa do Brasil é quase impossível. O Campeonato Brasileiro, no atual momento do Vitória, é impossível. Então, o que é que torna possível os campeonatos regionais, né? O estadual e a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, o Vitória deveria ir com força máxima, que é um campeonato que o Vitória ali basicamente ajudou a fundar e durante muito tempo foi referência, foi o time temido, foi o time campeão. E desde a volta em 2013, o Vitória sequer consegue chegar numa final. Então, assim, a pressão é muito grande para um time conseguir fazer uma campanha digna da Copa do Nordeste. A gente já viu times como Campinense, por exemplo, ser campeão. Santa Cruz, nesse intervalo, já foi campeão. Ceará, que não tinha nenhum título. Fortaleza, que não tinha nenhum título, foram campeões. Sport e o Vitória sequer na final chegou. Isso é inadmissível para uma instituição tamanho do Vitória, porque sempre foi tradicional na Copa do Nordeste e tem força para disputar para seus favoritos em todas as competições. O Vitória já chegou há alguns anos a sequer participar e, ou ser eliminado em fase de playoffs. Então, um ano pro Vitória aí, com força na Copa do Nordeste, é esse. Não pode abrir mão, não pode ir com a filosofia do presidente. A gente não sabe como é que está sendo tratado internamente entre elenco e comissão, se existe realmente essa sensação de se perder está tudo certo, a prioridade vai ser sempre a Série A. Então é bom até que isso não seja passado, essa sensação de a prioridade como é Série A, se perder está bem, porque o elenco não vai entrar para perder, tá? Então acho que o ano é esse, a gente tem que entrar para ganhar, tem que entrar para liderar de ponta a ponta a Copa do Nordeste. Inclusive porque seria, além de tudo, muito vergonhoso, porque o Vitória é o único time na Série A nessa competição. Então amplia ainda mais a vergonha. Em outros anos tivemos outros clubes de Série A, ainda dava para justificar melhor. Esse ano não tem justificativa. O Vitória tem que liderar de ponta a ponta essa Copa do Nordeste.
E hoje tem pizza, viu, Everton Bruno? Hoje tem Buona Pizza. É, Buona Pizza 3353-1774. Buona Pizza, Trilha do Açaí. Peça o seu pedido. Agora, Buona Pizza tem espaço no Caminho das Árvores para você jantar. É o melhor rodízio de pizzas de Salvador. Buona Pizza 3353-1774. Alô, meu amigo Bruno Mendes. Tamo junto e misturado. É isso aí. A gente segue para voltar pro Reinaldo Oliveira. E as opções. As opções no banco de reservas do Leão, hein, Reinaldo?
Muito bem, o Jair Ventura, ele relacionou aí os 23 jogadores. As opções pro banco de reservas do Vitória é o goleiro Gabriel, camiseta de número 22, 26 para Edenilson, 36 Luan Cândido, 95 Kaique Gonçalves, 8 Ronald, 88 Zé Vitor, 62 para Pablo, mais uma vez sendo relacionado, 12 Tárzia, 20 Lucas Silva, 23 Fabri, 11 Osvaldo e 28 Anderson Pato. Esse é o Vitória, prontinho para pegar o CRB.
Olhando para o banco de reservas, Alex, o que é que você imagina, né, de opção, de mudança, de dizer, o Jair Ventura pode olhar para esse banco aqui, porque a impressão que o Pato deixou no último jogo foi muito ruim. Não tô queimando o cara, calma que tá saindo do ar, viu? O seu nervosismo, desculpa, seu tique, você tá tão nervoso com a minha pergunta.
Tô.
Olhando pra esse banco de reservas, pra qualidade do banco, eu acho que talvez o Tárzia, né, que o torcedor ficou com a impressão positiva. Ou não deu pra salvar ninguém, Alex?
Não, deu pra salvar algum, não foi um desastre completo, não. Mas, assim, olhando pro banco, eu espero que ele não precise do banco. Mas, obviamente, também até por uma questão de poupar, espero que o Vitória consiga definir o resultado no primeiro tempo, para no segundo tempo poder descansar alguns jogadores para a próxima partida. Eu acho que, por exemplo, o Tárzia mostrou, vamos observar, né? Porque às vezes tem aquele cara que é o leão de estreia, chega na estreia ali, mata a pau e depois esquece como é que joga a bola. Acho que o Tárzia com certeza deve entrar hoje durante o jogo. Pato, como você falou, um jogador que eu torço muito pela história dele, acho que é unanimidade na torcida, assim, torcer pra ele dar certo, mas a gente vê que é um jogador de 23 anos que não teve base e ali a falta de fundamento fica escancarada em vários momentos do jogo. Um jogador de muita força, de muita velocidade, muita vontade, mas realmente que tem os fundamentos que só são ajustados na fase de base. A gente não sabe se ele vai conseguir, já com a idade avançada, melhorar esses fundamentos, mas nesse momento já mostrou suas limitações. E eu acredito que vai ser por, mais ou menos por aí, por Tásia. Acho que Lucas Silva também ali fez uma partida dentro do limite do Vitória, uma partida que pode condicionar ele a entrar no segundo tempo de hoje. O problema continua girando em torno do centroavante, né? Aí vai improvisar novamente, Osvaldo ali no meio, se precisar tirar Kaiser, aí vai manter Kaiser até o final, aí desgastar o jogador, vai colocar Fábio correndo, todo destrambelhado que nem nos outros jogos. Aí que fica a dúvida, né? Mas vai gerar mais ou menos em torno desses jogadores aí, as substituições.
Beleza, vamos lá, o torcedor participando 996542750. Já já as opções do CRB e também a arbitragem para fechar a ficha técnica. Bota o torcedor com a gente.
Boa tarde, bancada. Boa tarde, Reinaldo. Aqui é o Juno Ribeiro, Itapuã. Vamos pra cima do CRB, vamos ganhar. Tá jogando com o time titular, então não tem esse negócio de ficar titubeando, nem ficar estudando o jogo. Tem que definir logo a partida e colocar os reservas para poder poupar alguns titulares. Mas não tem desculpa hoje de jogar mal. Não tem como ter desculpa, né? E parabenizar aí o comentário do nosso querido Alex, né? Conhecido na Associação de Cajazeiras aí, que Reinaldo domina muito bem, como Bombonzinho, o Bombonzinho, Alex Bombom, Bombonzinho da Associação. Um abraço aí.
Valeu, valeu, são 4 horas mais 33 minutos, bota mais um aí, lá ele, Everton Bruno.
Boa tarde, nação rubro-negra, boa tarde, bancada da Itapuã. Rapaz, isso que aconteceu esse ano aí, início desse ano aí, que a gente tá vendo no Vitória, isso que aconteceu, e você pegar um time reserva, botar pra jogar dentro de casa, uma coisa que você poderia botar os titular, porque não ia viajar, vencer, que é bem provável que iria vencer, ficar mais estável no campeonato, ao invés disso, botou um time que não tem nada a ver e agora tá levando os titulares pra viagens. É por aí, só nisso aí que aconteceu, já dá pra perceber como é que tá desorganizado o nosso clube. Por aí dá pra perceber, não tem como você, uma pessoa de sã consciência, analisar uma situação dessa e dizer que o clube tá um clube bem equilibrado, não tá, isso aí é coisa de maluco, Alvacir de Piripiri.
Olhando por esse lado, Reinaldo, a responsabilidade ou a irresponsabilidade é de quem?
Aí é geral. Aí é geral.
Mas tô falando assim da decisão, sabe? Aí,
a decisão final provavelmente é da comissão técnica, né? Que disse, ó, vamos segurar a onda com os titulares e no próximo jogo a gente vê o que é que faz, a depender do resultado. Foi isso que aconteceu. Inclusive foi em cima disso a minha pergunta para ele na coletiva passada em relação ao jogo de hoje, se ele iria colocar o time principal, já que era uma viagem. Ele disse sim. Já estava programado. Não estava programado, né? Ninguém aqui é besta. Eu acho que o resultado condicionou o Vitória hoje usar o time principal. Porque se ele tivesse ganho, hoje ele ia estar poupando os jogadores, Fábio. É viagem atrás de viagem agora. São 3 jogos fora de casa. Você acha que ele queria, você acha que ele estava querendo hoje colocar o principal? Não estava. Ele está pensando no Cruzeiro quarta-feira, mas é o resultado que aconteceu. O Vitória teve que colocar hoje o principal. E o torcedor fez certo. Por que não usar? Não precisava, Fábio, nem você colocar em campo os titulares. Leve para o banco, se tiver necessidade, 15 minutos, 20 minutos, 30, esses caras mudam a história do jogo. Quando o Palmeiras veio jogar contra o Vitória, poupando os jogadores, ele botou no banco Gustavo Gomes, Piquerez, Flaco Lopes, e ele ia colocar.
Não justificava nem levar pro banco, né? Não levar pro banco, não tem nada que explique isso.
Claro, não tem. Ah, não, mas vamos dar oportunidade à base, que é tanto cobrada. Ou seja, às vezes eu acho que algumas atitudes são de acordo com a cobrança da torcida. Eu vou botar no banco porque a torcida tá criticando que a gente não dá oportunidade à base. Vamos botar a base no banco. Aí bota da Ima e fala aí, ó, torcedor, eu fiz o que você pediu. Não fez o que a gente pediu.
Problema, Alex, que você vai comentar é que dar oportunidade da base não é botar a base inteira junto. É você pegar um talento e colocar com o time misturado com o Mateuzinho. É você pegar o lateral direito e colocar no time principal fazendo um rodízio. Isso é oportunizar. Não é você botar todo mundo na fogueira, meu querido Alex.
Justamente. Eu acredito, diferente até de Reinaldo, eu acredito que a questão da decisão de ir com um time alternativo começa até um pouco mais de cima, acho que começa da gestão. Porque Fábio Mota, ele inicia o ano na primeira coletiva que ele dá, deixando bem claro que Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, não seria prioridade. O Campeonato Baiano, à medida que o bambu começou a gemer, aí ele foi chamando a cavalaria ali pra consertar, porque viu que independente, o torcedor compreende na hora que ele vem ali e fala, ó, torcedor, vamos priorizar a Série A. Mas quando o resultado não começa a vir, as humilhações vão aparecendo em campo, o torcedor cobra e o presidente quer dar uma solução, acaba tendo que ajustar. Parece um planejamento mal feito, né? Realmente assim, vamos ver o que, é que acontece aí. Se der M, a gente tenta uma outra estratégia. Então parece que essa estratégia vem de cima, do presidente para a comissão, aí a comissão decide. Mas, pô, como o Reinaldo falou, não quer botar o time inteiro, né? Tem a questão fisiológica, que a gente sabe que aí é questão científica mesmo, biológica. Tem jogadores que estavam no limite, tem o tal do CK, né, Reinaldo? Que se fala que é apura.
CK quando... elevado, né? Baralhas e Emanuel Martínez, os dois tinham jogado 5 jogos 90 minutos.
É.
Aí você tem que dar uma segurada.
É, isso
você
aí.
Perde um deles, amigo.
Não adianta, problema. Porque tem torcedor, eu falo isso, né, Reinaldo? Porque tem torcedor que fala, não, tem que jogar, independente de quanto jogo tiver, mas não é bem assim. Aí já vai pra uma questão que é fisiológica, de limite biológico mesmo, que não dá muito pra gente também querer forçar a barra. Mas um jogo no barradão, né, Reinaldo? Os caras poderiam estar ali no banco, não ia ter desgaste nenhum. Agora tá tendo que ter o desgaste da viagem pra voltar pra uma sequência de mais 2 viagens depois, porque manejou errado, apostou na estratégia errada e acabou dando errado.
Esse sabe tudo, Alex Bittencourt, do canal do Leão, para a BetSul, sua bet de norte a sul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade. Alô, Daniel Gustavo, o melhor comercial da Bahia, tem recheio de muita economia na Páscoa do coração, Mix Mateus, oferecimento Visão Benefícios, proteção de craque pro seu carro, 0800 919 1111, digite opção 3, ITS Brasil, excelência em internet. Claro, vem novidades, hein? Muitas novidades, depois do BNews Natal, depois do BNews, claro, você já sabe que tem o BNews aqui em Salvador, né? Que é o BNews mais paquerado do mundo, e tem BNews Natal, tem BNews São Paulo, tem BNews Brasília, e a partir do dia 30 de março, hein? Está chegando o BNews Alagoas.
Que beleza.
Alô, Maceió, estamos chegando também em Alagoas, o site que mais cresce no Brasil, bnewsalagoas.com.br, é o jumbo da família Alves. Alô, meu querido Zé Eduardo, alô, Guto Alves, Vitória Alves, todo mundo ligado na número 1, na líder de audiência, líder de audiência do esporte. E sem perder tempo, porque a pizza chegou, boa na pizza, 3353-1774. É hora das opções do CRB, Reinaldo Oliveira.
As opções do CRB, já passamos a do Vitória, né? Um é o goleiro Vitor Caetano, 2, Kevin, 9, João Neto, 11, Guilherme Pato, a gente tem o Anderson Pato, eles têm o Guilherme Pato. 14, Guilherme Estrela. É, rapaz, já preparou aí pro cara quando fizer o gol aí, ó. Que beleza. 16, David Brown. 20, Vinícius Nunes. 22, jogou no Vitória, Bressan. Não, quem jogou no Vitória foi o Simon, tá? Não foi o Bressan, não. 22, Bressan. 33, Lincoln. 50, Luizão. 77, Léo Campos. E 82 é o banco de reserva da equipe do CRB, pronto aí para pegar o Vitória, Fábio Gomes.
Beleza, as opções aí do CRB, não tenho o que dizer muito desse CRB não, né? Se o Vitória ficar com medo, Alex, do CRB, fica difícil, né? Olhar para esse banco e achar que esse CRB vai meter medo no Vitória, é difícil, então tem que se respeitar hoje, né, Alex?
É, sem dúvida, né? Só agora a gente tem traumas também, né? Recentes do CRB. Tem um jogo que não, até hoje não. É, rapaz, que situação, né? O Sacana tatuou e tudo esse placar, você viu? Mas enfim, é esquecer esse jogo. O Vitória de ponta a ponta aí supera tecnicamente o CRB. Olhando nome por nome, claro, alguns jogadores também muito experientes do lado de lá. O CRB é um time também sempre de muita força jogando dentro de casa na belíssima cidade de Maceió, que já fui lá, uma belíssima aula, diga-se de passagem. Mas assim, Vitória não pode tomar conhecimento, não pode se... Eu ia usar um termo aqui, mas esqueci que eu não tô no meu canal. Eu não pode amolecer, né, pro CRB. É, eu tenho que me controlar, tô tendo que medir as palavras, passar antes pelo filtro aqui na minha mente pra não xingar. Mas o Vitória não pode amolecer, tem que ir pra cima e tem hoje obrigação de falar dado a maior investimento, dado ao fato de ser um clube de Série A, a ser um clube de estrutura maior do CRB, de ganhar esse jogo de hoje.
vamos lá, 996542750. Vai lá comer sua pizza, meu filho, vá. 96542750, bota aí o povo com a gente.
Boa tarde, Benils, Jacques da Massaranduba. Rapaz, esse presidente, em primeiro lugar, esse presidente tem que sair do Vitória. Tem que dar oportunidade a Marconi, um cabeça nova, pessoa nova para pensar melhor, porque esse cara aí, pelo amor de Deus, continua a mesma ladainha, contratando meio caminhão de jogador sem necessidade, pô. Contrata pouco jogador com qualidade, né? Já que a questão, que, como ele disse, que tá sem dinheiro. E esse treinador também, pelo amor de Deus, pô, é, esse Aitor Cantala Pedra é um dos piores jogadores que tem no Vitória. E o Tásia vai ficar no banco mesmo para ele.
Agora fica difícil, viu, Reinaldo? Falar de Marconi, depois que passou as eleições, aí é golpe de Estado. É, e na minha democracia isso não existe.
Pois é, claro.
Elegeram o cara, o cara tem que ficar aí, a não ser, claro, que haja algum problema de gestão temerária, de irregularidade, aí é outra discussão. Mas eu, na minha democracia, acho que cada um tem que cumprir a sua gestão como manda o figurino. Foi eleito, que cumpra até o final.
Sempre falei isso em todos os meus canais, em tudo que eu participo. A democracia já está no Vitória, amigo, desde 2016 para 2017. Quando Ivan de Almeida assumiu, ali começou a democracia do Vitória. Só que uma democracia que, mesmo assim, ainda foi falha no início. Porque os presidentes iam saindo ano após ano.
Democracia meio estranha essa do Vitória, é, dos Cardeais.
É, né? Tiraram o Ivan de Almeida, depois tiraram a Genoa, aí entrou o Ricardo Davi, tiraram o Ricardo Davi. Tudo porque a bola não entra. Não é assim, amigo, que se faz uma democracia. Fábio Mota não ganhou, pronto, ele vai cumprir mais 3 anos, que ele cumpra os 3 anos. Ah, mas ele não presta, não sei o quê, fez isso de errado. Prove que ele fez de errado, que aí tem uma investigação, como teve a comissão processante de Paulo Carneiro, para tirar Paulo Carneiro. Não fizeram isso? Então, faz isso.
Por exemplo, essa declaração dele me faz querer ver as contas.
É, pois é.
Me faz querer ver as contas, porque quando ele fala um negócio desse, as contas precisam ser apresentadas.
É obrigado ser apresentado agora até o dia 30 de abril. É obrigado, isso está no Profut. Vitória vai ter que apresentar as contas até 30 de abril. E aí a gente vai ter uma noção melhor como está o Vitória financeiramente.
Você tem medo, Alex, dessas contas? Do que pode ser, do que pode aparecer nessas contas se elas forem apresentadas?
Tenho, cara. Tenho medo. Eu tenho medo em relação ao que foi feito com a cor da LFU. Que inclusive, né, o presidente, 2 meses antes de fazer o acordo com a LFU, ele fala na própria TV Vitória que era os times que faziam isso estavam fazendo loucura, né? Não sei se o Reinaldo acompanha esse trecho. E aí ele muda totalmente o roteiro. Depois ele apresenta o PowerPoint ali, um negócio meio apressado, explicando que o Vitória fazia aquilo ou não conseguia pagar as contas. E cede seus direitos de mídia durante 50 anos. 5 décadas. A gente, poucos estarão vivos. O próprio Fábio Mota provavelmente não estará mais aqui para ver esse contrato se encerrar. E aí agora vem a Arena Barradão, uma parada também muito obscura, muito mistério em torno, ali sobre a justificativa de que isso traria uma luva de 50 milhões.
Até a empresa para falar qual é a empresa que está chegando é difícil, é tudo que é o básico.
É tudo
não
muito estranho.
Não tem,
velho.
Fábio.
Tudo muito estranho.
Não tem a empresa. O Vitória vai assinar, né, o contrato com a SD Plan e a R Foods, que são os administradores. O investidor, a empresa ainda vai buscar, as duas empresas ainda vai buscar o investidor.
É um negócio muito esquisito, até se criticou muito, eu vim batendo muito nessa tecla que não foi passado para a GE, ali parece que tem 2 artigos que conflitam no estatuto. E aí a pergunta é, se é tão vantajoso, o torcedor sonha, o torcedor quer ver o estádio moderno, se é tão vantajoso, é algo que tem um apelo popular, tem adesão popular da torcida. A torcida quer ver o Barradão modernizado no geral, né? Claro que temos ainda que são da vertente, que o Barradão tem que continuar a raiz, mas no geral, se você traz isso pro torcedor explicadinho e mostra que é vantajoso, que o clube vai lucrar, o torcedor vai lá e o torcedor vota a favor. Mas por que dá esse contorcionismo todo, como eu vi na TV Vitória, ali o pessoal do jurídico tentando explicar por que não ia levar pra GE? Isso me faz, Fábio, temer o que é que tá escondido, o que é que tá acontecendo nos bastidores do Vitória, que tá sendo tão alarmante a ponto do presidente vir a público falar que ou o Vitória permanece na Série A ou o Vitória acaba. Então o que é que tá, o que é que tem de errado nessas contas aí? O clube vende o seu direito por 50 anos, depois ele vende o maior patrimônio, né? Ele aliena ali durante, sei lá, 35 anos, né? O contrato, o maior patrimônio para ficar nas mãos de um consórcio, para também conseguir uma moeda para resolver o problema de um ano. E aí, para resolver o problema de dois anos, você está comprometendo 35 anos de um patrimônio, 50 anos do direito de mídia. Fica esquisito, cara. Eu tenho temido muito, assim, as coisas que podem vir a surgir lá na frente, diante desses indícios que a gente tem visto, né?
Sabe o que é que deixa transparecer pra gente, Fábio? Que o Vitória, ele às vezes não se planeja bem dentro do ano, e aí dentro do ano, ele tem que fazer loucura por alguma luva. Isso deixa transparecer. Porque o Vitória, naquela negociação para a LFU, ele ganhou 36 milhões para salvar o ano passado. Ah, não, eu era contra, mas agora eu sou a favor. Por quê? Porque eu estou precisando de dinheiro. É mais ou menos por aí. E esse ano foi tudo muito rápido sobre esse negócio da arena, por conta de uma luva de 50 milhões.
E tudo mal explicado, né?
Mas é,
no Vitória, Alex, são muito mal explicados.
E outra coisa, Alex, são coisas em que 2029 Fábio Mota vai largar o Vitória, vai ter que sair do Vitória, né? Porque ele não vai poder se reeleger. O estatuto diz que só pode se reeleger uma vez. E ele vai sair do Vitória e ele vai deixar aí o prejuízo dos direitos comerciais, 15% de todos os direitos comerciais por 50 anos. Ele vai deixar aí essa história da arena. E outra coisa, o negócio da arena, como é que o Vitória vai ganhar dinheiro? Eu tô vendo que o Vitória vai perder dinheiro.
Eu também tô achando.
Porque são três pontes. Tem o Vitória, tem a R Foods e a SD Plan, e tem o investidor. São três pontes. Como é que o Vitória vai ganhar dinheiro? Eu quero que alguém me explique. Com show? A Fonte Nova não ganha dinheiro com show, tá bem mais localizado. Barradão é lá em Cana Brava, com todo respeito, né? É uma localidade onde tem péssima iluminação.
A única coisa que o Barradão tem hoje e que faz muito bem são competições privadas. Sim. Que isso já ganha dinheiro.
Sim.
Então, pra você justificar um grande show ali, é difícil pela localização.
É, a conta não fecha ali, só eu acho que de vantajoso a questão do estacionamento, né, que tem dois grandes estacionamentos, mas realmente é uma coisa esquisita, hein, Naldo? E eu vi assim, né, do torcedor falar, quando eu critiquei em algum vídeo lá do canal a questão da LFU, aí muita gente falando assim, mas eu fazia isso ou caía pra Série B. Mas eu falei, em 50 anos dá pra cair pra Série B 50 vezes. Porque tá resolvendo o problema de um ano, abrindo um precedente de 50 anos. E aí, esses 50 anos vai abrir quantos buracos pra fechar os que ficou aberto cá, entendeu?
Eu tô perdendo. Exemplo, eu estou dando 15% dos meus direitos comerciais por 50 anos. Por conta de 36 milhões pra salvar a minha gestão de hoje. E o que vai acontecer daqui pra frente?
Quem é que salva os próximos 50 anos, hein?
E outra coisa, a gente tá falando de um universo de que hoje os direitos comerciais, exemplo, direitos de transmissão, custam 86 milhões, o Vitória numa Série A. Ano que vem, já vai pra 100 e poucos milhões. A tendência é ir subindo. Então a gente tá falando de um universo, de uma perda de dinheiro absurda por 50 anos, fala.
Beleza, quem vai apitar? Quem são os homens, mulheres de preto, de amarelo? Quem é a arbitragem de hoje, hein, Reinaldo?
Paulo José Souza Mourão, lá do Maranhão. O trio é maranhense, tá? O Paulo José Souza Mourão é o árbitro. O Ivanildo Gonçalves da Silva é o assistente 1. Rafael Costa Pinheiro é o assistente número 2. E o quarto árbitro é o João Paulo dos Santos do Nascimento, lá de Alagoas. Essa é a arbitragem aí do jogo, Fábio.
Bom, beleza. Lembrando, hein, que tem 1 quilo de yakisoba do Banassushi, 981417114. Peça agora o seu sushi, o seu yakisoba, tá? Vai lá, interage. E no final da nossa transmissão, a gente vai sortear 1 quilo de yakisoba misto pra você, 981417114. Alô, Gildásio! Funciona daqui a pouquinho, às 17 horas, vai até às 11 horas da noite. Meu querido Alex Bittencourt, aliás, manda um abraço pra Flávio Lordelo também, né? Que tá aí acompanhando a gente, nosso outro comentarista.
Sangue bom.
Que ficou de me encontrar hoje, nada, né? Mas é isso.
E...
Alex Bittencourt, me conte detalhes da arbitragem, o que esperar desse pessoal?
Espero uma arbitragem tranquila. Eu não gosto de focar muito na arbitragem, né? No meu estilo de comentário, sempre a arbitragem fica muito em segundo plano. É uma arbitragem tranquila, não tem muito o que temer, não. Vitória jogar a bola, ir pra cima e ganhar o jogo.
Agora, por que é que o Vitória só chega amanhã de noite, Reinaldo? Não entendi ainda porque você falou. Tá ali do lado em Maceió.
Mas foi divulgado isso pra gente, tá? Eles retornam amanhã à noite e os jogadores vão ser liberados. E a apresentação já na segunda-feira. Isso porque terá o treino de segunda, terça pela manhã, viaja depois do almoço. E aí fica concentrado pro jogo do Cruzeiro quarta-feira.
Arbitragem entrando em campo, informações do gramado, Reinaldo Oliveira.
A arbitragem já tá ali na beira do gramado, né? Pra entrar em campo, vale lembrar aí que o Vitória não vence essa competição desde 2010. Vitória vai com seu uniforme principal, tá? Camisas rubro-negras ali na vertical, camisa muito bonita aí, diga-se de passagem. Tô esperando qual vai ser a camisa desse ano. E a equipe do CRB vai de branco. Daqui a pouquinho a bola rola, Fábio.
Beleza, bota o torcedor pra falar com a gente.
Oh, boa tarde, Beninho, e boa tarde, Fábio Gomes. Boa tarde todo mundo aí dessa bancada maravilhosa que tá aí. Quem tá falando aqui é o Sargento Rocha aqui. Ô, oh, Fábio Gomes, diga uma coisa aí. O Vitória perdeu para o Botafogo da Paraíba. Se ele perder hoje para o CRB, ele se complica na tabela? E me diga outra coisa, quantos jogos são para cada time, de cada grupo? E passa quanto de cada grupo? Me informa aí, Fábio Gomes.
Eu vou
boa
deixar...
tarde para vocês aí mais uma vez, Sargento Rocha que está falando
abraço,
aqui.
Um abraço, Sargento. Obrigado. Deixar o Reinaldo explicar, mas eu só tenho que dizer para vocês também o seguinte, tá? A Copa do Nordeste tem essa fórmula que é um grupo contra o outro. Então não necessariamente quando você perde você se dá mal. Porque se todo o seu grupo perder na rodada, fica elas por elas. Pode dar bom e pode dar ruim. É uma competição que tem uma fórmula diferente, né, Reinaldo?
É, exatamente. Mas também, da maneira que você falou, se todos ganham e você perde, você fica lá embaixo, né? Porque todos ali no grupo têm condições de ganhar os jogos. Inclusive o próprio Vitória. Agora, se você não ganha e os adversários vencem, você vai ficando lá embaixo. Você já perdeu um jogo. Se você perder dois, você já começa a complicar na competição. O jogo hoje não vai ser fácil não, viu? Mas eu tô com o Alex. Vitória pelo investimento, por ser um time de Série A, tem aí por obrigação ganhar o jogo de hoje. Mas não vai ser fácil não. O CRB tem 16 jogos na temporada e só duas derrotas.
Mas é o primeiro grande confronto que o CRB vai pegar agora com Vitória. Mas não pegou nenhum grande ainda, falando clubes tradicionais, eles não enfrentaram ainda.
Ainda não. O tradicional, o primeiro clube de Série A que eles vão pegar é a equipe do Vitória.
Quantos jogos na primeira fase, o torcedor perguntou?
5. São 5 jogos.
Primeiro já foi.
Primeiro já foi. Exatamente.
Tiro curtíssimo.
Tiro curto.
Margem de erro muito pouca aí.
Só são 5 jogos, irmão.
Vamos lá, hein? Participe, interaja com a gente. 996542750.
Participe através do WhatsApp. 996542750.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Benilz. Hoje o Vitória vai dar 2-0. Lindinal, a Trindade, bate em pau das notas e suas promoções.
Valeu, valeu, valeu. Vamos nessa. Mais um aí, seu Everton Bruno.
Boa tarde, Tapuã. Esse Fábio Mota é um fafarrão, viu? Fraquíssimo. Só vai pra rádio falar merda, falar besteira. Então não acaba não, fecha as portas não. A gente tirou ele da terceira divisão, quase cai pra quarta. Botamos na Série A. Foi ele que botou, não foi a torcida. Agora, quem botou ele aí, agora, mais 4 anos, foi o sócio. Então tem que aguentar ele, falar um bocado de merda. Contratação tudo fraca. Poderia botar o time principal quarta-feira e hoje o time reserva. Imagine se o Matheusinho hoje se contundir, imagina é a sua mata escura.
Vira essa boca pra lá, meu irmão, pelo amor de Deus. Mateuzinho se lesionar, acabou a Vitória, Reinaldo Oliveira.
Não só Mateuzinho não,
e
irmão.
E as duas equipes já no protocolo, né?
Exatamente, já estão ali perfilados, vai começar aí o hino nacional brasileiro, mas não é só Mateuzinho não, se o Vitória perde Kaká, se o Vitória perde Baralhas, se o Vitória perde Emanuel Martins, se perde o Kaiser, complica. O time do Vitória, eu falei aqui, inclusive ontem no programa da gente aqui, Conexão Rubro-Negra, que é a conta do chá. São os 11 titulares. Quando você vai pro banco, aí, meu amigo, é uma lástima. Aí você tem o substituto do Kaká, Luan Cândido. Aí você vai pro substituto do Baralhas, Kaique Gonçalves. São jogadores que não mantêm o mesmo nível de quem tá jogando.
Baixa muito
nível. É a conta do chá, irmão. Se perder algum desses aqui, vai complicar.
Bom, tá aí o torcedor participando. Agora, Alex, essa declaração do Fábio Mota faz ele ter um nível de rejeição maior nesse momento, né? Você observou que a quantidade de torcedores do Vitória que até então se pronunciaram, todos revoltados com essa declaração, né?
É, cara, agora quem tem acompanhado como tem se desenhado aí nessa dinâmica, tem muitos torcedores assim que estão também numa vertente de devoção pelo presidente, sabe? Que assim, acho que se o presidente atropelar uma velhinha na rua, o torcedor vai falar assim: não, pô, mas a velhinha atravessou fora da faixa também, ele não tem
culpa. O que a velhinha tá fazendo na rua?
O que ele tá fazendo na rua, hora dessa, que ele tava em casa fazendo crochê. Então tem uma galera também, eu confio muito, acho que majoritariamente a torcida tem esse senso crítico apurado, de entender que quem votou, eu, por exemplo, eu como sócio torcedor, eu votei em Fábio Mota. Eu falo abertamente, eu votei em Fábio Mota. Eu gosto muito de Marconi, mas não me passou confiança, não me convenceu a proposta dele, eu votei em Fábio Mota. Foi o voto útil. Mas isso não me exime de criticá-lo, como eu faço constantemente. Só que tem uma vertente torcedor também que zerou todos esses críticos. Tudo que o Fábio Mota fizer, amém, não. O presidente tirou da Série D e o presidente salvou o time. Se não fosse ele, o Vitória tinha acabado. Então tem uma galera também que, apesar de tudo, viu, Fábio, ainda tá com o presidente fechado, com o presidente dependente do que ele falar, do que ele fizer, do que acontecer com o time. Tem essa outra vertente também, viu?
Torcedor tá mandando mensagem aqui: ah, Fábio, quer dizer que Alex votou e Fábio Mota. Então ele é contra a SAF. Já, já Alex vai responder. Já, já Alex vai responder essa provocação. Bota o torcedor pra falar com a gente aqui.
Fala, grande Reinaldo. Um abraço, meu irmão, pra todos vocês. Mas eu vou dar uma opinião, com todo respeito a todos. Fábio Gomes, eita, Vitória tá te ouvindo, Fábio. Mas vamos lá. Eu peguei a entrevista ontem do presidente Vitória, Fábio Mota.
Peraí, rapaz, o cara tá acelerado aí, rapaz.
Eu acredito que ele falou logo a verdade, irmão. Porque tem torcedor do Vitória que não enxerga a verdade do time. Né? O Vitória hoje, irmão, é um time infartado de dívidas. Entendeu? Aí eu vou perguntar ao torcedor do Vitória: ele prefere ser campeão da Copa do Nordeste ou cair pra Série B? Entendeu, irmão? Então assim, vamos viver a realidade, pô. Eu não vou ficar aqui metendo culpa em cima do presidente, sendo que a gente tá endividado até o teto. Ah, mas o presidente isso aqui, então pronto, bota outro presidente aí, vamos ver se vai resolver. Pronto, Fábio Mota vai sair, eu quero ver se vai resolver. Então assim, eu sou torcedor do Vitória, tô lá em todos os jogos, meu amigo Reinaldo aí sabe, mas eu vivo a realidade do clube, pô, entendeu? Eu brigo com muitos torcedores e digo: rapaz, então não torça, irmão. A realidade do clube é essa, não tem, velho, dinheiro. Só que assim, tem torcedor do Vitória e tem outras pessoas que vai em base da política, né? Tem torcedor do Vitória vai em base da política e tem torcedor do Vitória que fica pulgando na sardinha, porque a sardinha tá assim, o Vitória tem que ser também. Então, velho, fica difícil, pô. Eu não vou zecar o presidente sabendo que o time tá todo empipinado. Vai pegar esse dinheiro agora aí, certo? Vai pegar esse dinheiro agora aí do estádio. E 90% é pra dívidas, sendo que são dívidas anteriores. Então eu não vou ficar zecando o cara, pô. Se for de trocar o presidente, troca. Agora eu espero que venha um presidente que faça alguma coisa. O que vai continuar no mermice, irmão? Mas mermice, então eu digo: prefiro Copa do Nordeste ou Brasileirão. Eu prefiro ficar no Brasileirão.
Tá. Eu só não entendi o que é que tem a ver ganhar a Copa do Nordeste ou ser rebaixado como condição, tá? É lógico, é a sua opinião, não tô aqui pra discutir, democraticamente é a sua opinião, mas o Fábio Mota, em vários outros momentos, já deixou claro que o Vitória estava se organizando. O que a gente está pedindo é para que ele abra as contas. Esse rombo agora que faz ele dizer que o Vitória pode simplesmente deixar de existir se for rebaixado, veio de onde? Sabe? Na gestão dele, o que é que aconteceu? É isso que eu tô provocando, eu tô pedindo para ele abrir as contas pra gente entender. E outra, A gente elogiou sempre o Fábio Mota na primeira gestão, principalmente, porque dizia que Fábio Mota, administrativamente, por tudo que ele fez, tirou da Série C, da Série B para a Série A, ganhou a Série B. Isso mostra um trabalho administrativo bom. Mas quando ele dá uma declaração dessa, Alex, para mim, me deixa desconfiado, Alex e Reinaldo Oliveira.
E quando o torcedor ele justifica, né, a questão das dívidas, que realmente existem dívidas, existe um legado, uma herança maldita deixada pelas gestões anteriores, mas e aí, resolve como? Deixando outras dívidas para gestões futuras? E vai ser assim, vai vendo esse ciclo sempre? É isso que a gente fica um pouco temeroso, né, Fábio?
E a bola vai rolar, tudo pronto, né, Reinaldo Oliveira? Tudo pronto pra bola rolar.
Tudo pronto, a bola vai rolar, né? O Vitória vai atacar, se fosse no Barradão, pro gol da Academia do Leão. E a equipe do CRB atacaria pro gol da Paralela, Fábio.
Vai mexer na bola o CRB, estádio Rei Pelé. O torcedor do Vitória compareceu, claro, tem muitos baianos vivendo em Maceió, os imbatíveis também. Foram pra lá pra poder torcer, dar sua moral. Um minuto de silêncio sendo respeitado. Vai autorizar ali o seu Paulo José. Olhou pro relógio, tá só esperando o ok, né? O ok ali já tá atrasado o jogo, viu, seu juiz? 5 horas mais 2 minutos. Vai começar a Copa do Nordeste. Apito, árbitro!
CRB Vitória! Fábio Gomes.
Começa no estádio Rei Pelé. O CRB já dá o lançamento pro campo de ataque. Subiu o Kaká, cortou. Ela volta pro Vitória. Vitória fica com ela, com o Aito. Aito com o Eric. Eric vem trabalhando por dentro. Entregou do lado esquerdo aqui pro Aito. Bola enfiada pra ninguém. Ficou fácil pro alemão, que sai jogando ali com o Christoph. De Christoph mais atrás, o CRB vai tentando chegar com o Hereda. Hereda enfiou o passe. Olha o CRB pro campo de ataque. A tentativa ali do jogador Pedro Castro. Na disputa, ela volta pro CRB. Errou o passe, quem sabe agora, pra puxar o contra-ataque, Vitória, Eric, opa! Meteu a mão no rosto do Eric, eu botava pra fora. Não tem VAR, não tem VAR na Copa do Nordeste, ele vai dar amarelo, vai pipocar Reinaldo Oliveira, mas foi maldoso. Uma coisa é você parar com falta, outra coisa é você meter o braço na cara dos outros, Reinaldo.
Deixou o braço ali, deixou o cotovelo, né, melhor dizendo, ele abdicou da bola. Tô com você, pra mim era pra cartão vermelho. Ó lá, deixou o braço de propósito. Ele tinha feito ali o drible pra cima do jogador camiseta número 36, foi o Lucas Lovatti. Deixou o braço pra cima do Eric.
É, eu disse que foi no rosto, mas depois eu vi de novo a imagem aqui. Acho que ele colocou o braço e pegou no pescoção, né? Tomou no pescoço ali o Eric. Cartão amarelo, primeiro minuto de jogo, Alex. Promete ser um jogo movimentado. Você acha que merecia expulsão nesse lance aí, Alex Bittencourt?
Vou precisar rever. Na primeira imagem que eu olhei aqui, também fiquei com impressão de lance para expulsão. Mas primeiro minuto de jogo, o árbitro tem que ter muita frieza para dar um vermelho. Ah, mas é um lance que, se acontece aos 20 do segundo tempo, o árbitro dá vermelho.
Expulsava. Ainda mais sendo na casa do adversário, né? Não Justamente. Tem VAR, o cara termina contemporizando, né?
É, ele tem que ter um negócio muito grande para dar um vermelho desse aí.
Jogo parado, CRB 0, Vitória também 0. Eric tá levantando, tá tudo bem. Eric gosta de dar uma enfeitadazinha toda vez que cai. Tá tudo bem com ele, né, Reinaldo?
Tudo ok com ele, já tá levantando ali. Tá cobrando ao árbitro, né, o cartão amarelo. E o cartão amarelo aconteceu. Lucas Lovatti, camiseta 36 da equipe do CRB.
Vai fazer a cobrança de falta, Vitória, que tinha um ataque fantástico, né? Era um contra-ataque maravilhoso, que se o Eric consegue dar prosseguimento, ia ficar um 3 contra 2 pro Vitória. A falta vai ser cobrada por ali. Vai chegando o jogador Camutanga para poder fazer a cobrança. Jogador Mikael tá conversando também. A arbitragem agora autoriza a falta cobrada. Vem trabalhando o Natan. Natan da bola mais atrás ali pelo Lucas Arcanjo. Quase faz bobagem o Arcanjo. Ela vem parar do lado esquerdo com o Kaká. Kaká enfiou bola na ponta pro Ramon. Ramon no meio. Entregou ali para o jogador Martínez. Foi desarmado por Mikael. Trabalhou o Hereda. Paiô ganhou bem o Vitória para chegar no contra-ataque. Olha o rubro-negro com o Martínez trabalhando. Tentou dar uma canetinha. Pretinho atabaca, mas ela bate ali no jogador. Camisa número 27, o Pedro Castro vai pra linha de lado. É lateral já cobrado pelo Ramon. Ramon entregou bola boa ali pro Baralha, se atrapalhou, brigou, o juizão mandou seguir. O Baralha insiste. Bola pro Renato Kaiser, fez o giro, bateu no zagueiro, voltou pro Kaiser. Perna direita na bola, encostou a marcação, ficou com ela o Renato Kaiser. E aí vai construir, trabalha mais atrás ali com o Camutanga. Ele rompe a linha divisória do gramado, ligou do lado esquerdo aqui pro Kaká. Kaká tem o Ramon aberto, ele prefere voltar com o Camutanga. Vitória vai trocando passes. Camutanga entregou de novo pro Kaká. Jogada individual do zagueirão, saiu bem. Olha o Vitória chegando, enfiada de bola pro canto da pedra. Achou o Ramon, entregou bola boa pro Rubro Negro chegar. Ramon foi pra linha de fundo, quem sabe agora cruzamento pra área. Afasta a zaga do CRB, tira de qualquer maneira. Era o Danielzinho que tava ali ajudando. Vitória chegou bem, Reinaldo.
Chegou bem pelo lado esquerdo, onde Vitória realmente se apresenta muito bem ao lado esquerdo. Saiu o cruzamento, a zaga cortou, lá vai
o
Vitória.
Olha o Vitória chegando, Baralhas, cruzamento, ela passa por todo mundo, vem parar do lado esquerdo, fora da área com Ramon. Outro bom cruzamento pra área, subiu o alemão pra cortar. É Blitzinho Brunegra, Baralhas tentou fazer o drible, mas foi desarmado. Ela sobra pra Camutanga. De Camutanga, enfiada de bola boa ali pro Eric. Eric vai pro lance individual, perna esquerda, olhou pra área, preferiu fazer o giro ali. Ela passa por todo mundo, não passa pelo Kaká. Kaká faz o domínio, o Vitória vai empurrando o CRB pro campo de defesa. Aí o Kaká vai construir de novo, entregou bola pra Martínez. Martínez vem trabalhando ali na linha intermediária, ali no meio campo, entregou do outro lado pro Natan. Natan pede aproximação, tem o Camutanga, faz ali o domínio, o camisa número 4 do Vitória, entregou de novo pro Kaká. Kaká deu de primeira, achou o Ramon, de Ramon ali pro Baralhas, boa bola trabalhada, arquitetada com o Renato Kaiser, levou a melhor pra Mateuzinho. Olha o Vitória chegando, já passou o Natan, do lado direito ele viu, deu, pediu o Eric, Natan não deu, preferiu entregar no meio de novo, vem construindo, vem com o Martínez, de Martínez para Mateuzinho, sambou de um lado, sambou de outro, fez bom lançamento, lado esquerdo para Ramon, ele evita a saída de bola, foi para a linha de fundo, tentativa, ela bate no jogador Hereda, vai para a linha de lado, ou foi escanteio, Reinaldo?
É escanteio, uma bela jogada do Vitória, uma bela inversão da direita para a esquerda, dominou bem ali o Ramon, quando foi encarar o Douglas Baggio, camiseta de número 7, terminou batendo nele, linha de fundo, aí tornou a cobrança.
Vitória começou sufocando. Quem sabe agora o torcedor vem com a gente. Torcedor quer o gol logo agora no começo. Canta lá pedra, camisa número 17, perna esquerda, lado esquerdo de ataque. Você, torcedor, vem conosco. Olha o cruzamento, segundo pau, bola boa, cabeçada, sobrou pro Vitória, cruzamento, Baralha vai entrando. Falou, furou o zagueiro, voltou, Kaká, rolou pra trás, bateu. E olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Se o ataque não resolve, ele bota a bola embaixo do braço e diz: deixa comigo, Baralhas. No bate-rebate, várias finalizações erradas, teve furo praticamente na pequena área, mas ela sobrou. Depois de uma tranquilidade do Kaká, rolou pra trás, ele solta um foguete. Eu achei até que o goleiro tinha pego, enganando o narrador. Baralhas abre o placar. Começou fulminante o Vitória. 1 para o Rubro Negro, 0 para o CRB. Ô Reinaldo Oliveira.
Começou fulminante. O Vitória já estava ensaiando aí esse gol. Uma cobrança de escanteio do Aito. Natan Mendes errou o cabeceio. Mateuzinho cobrou, cruzou rasteiro para trás. Ramon furou. Kaká recuperou, tocou para trás. E aí apareceu ele. Baralhas, sempre ele, camiseta de número 44, que de pouco não tem nada, deixa o Vitória bonitão na frente. Agora o Vitória tem um, CRB não tem nada. Para Benews, o site que mais cresce no Brasil, www.benews.com.br.
É, o Vitória do meu amigo Catrel. O Vitória, do meu amigo Júnior do Feijão do Fafará. Para a BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Um para o Vitória, zero para o CRB. Ô, meu querido Alex Bittencourt.
É, o Vitória começa o jogo com muita intensidade, já para resolver com aquilo que a gente falou. Bora resolver logo esse jogo do primeiro tempo. Bora jogar aqui logo em alta intensidade nesse primeiro tempo. Resolver o jogo, dar uma descansada no segundo tempo. Muito bom, o jogo concentrado ali pela esquerda. É, consegue o escanteio, né? E de repente, como tem sido a tônica de alguns gols do Vitória, né? Canela pra lá, chute no ar pra cá, e aí vem alguém, precisou ali, os dois defensores, né? Kaká dá uma acalmada, serve o passo pra Baralhas, que vive, faz a artilheira iluminada e resolve mais uma vez o jogo pra nós.
Olha o CRB chegando, o Daniel da entrada na área, deu passe, chega o Ramon mandando pra linha de fundo. Ramon tá pedindo tiro de meta, mas parece que tá sendo confirmado o que ali, Reinaldo? Escanteio ou tiro de meta mesmo?
É, parece que ele deu tiro de meta. Exatamente, pegou por último ali no jogador Douglas Baggio, uma jogada ali do CRB, um passe em profundidade, a bola pegou por último no Douglas Baggio, tiro de meta, Vitória, na informação de TS Brasil, excelência em internet.
Acesse bnews.com.br, bnews.com.br, lá você vai encontrar essa notícia, hein? Orgia na praia, homens são flagrados fazendo sexo em trilha turística. Quer saber onde foi? bnews.com.br. E o Vitória vem chegando, afasta a defesa do CRB, voltou. Ela fica ali no peito do jogador do CRB, vacilou. Olha o segundo, Kaiser, dentro da área, rolou pra Mateuzinho, sozinho, Eric bateu. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O Kaiser acreditou. Houve a troca de passes. Que deixadinha. Deixadinha, como a gente diz no nosso baba. Deixadinha, sacanagem. O passe milimétrico pro Eric. Ficou de frente com o Matheus Albino. Só que o Eric, com muita categoria, bateu na saída do goleirão do CRB. É o segundo do Vitória. Eu te avisei, Zé Eduardo, me bote pra narrar o Vitória que eu resolvo. Eu trago a sorte de novo. O Vitória aumenta o placar, prejuízo é dele. Só o Reinaldo que fez o Cantalapedra 2-0.
O que fez o Cantalapedra deu uma bela assistência, mas o que fez a saída ali, o zagueirão Fábio Alemão, saindo ali de trás, saiu errado, deu de presente. Contra-ataque rápido ali do Vitória, troca de passes rápido na entrada da área, tocou pro Kaiser, que teve até condições de chutar, mas ele foi esperto, rolou pro meio, e aí o Aitor, mais inteligente ainda, abriu para quem tava chegando, o Eric, camiseta 33, que de bobo não tem nada, amplia, se tava bom, se tava gostoso, ficou melhor. 2-0 Vitória, na informação de Mix Matheus, tem recheio de muita economia na Páscoa do coração, Mix Matheus.
Meu querido Alex, você que é um torcedor, olha o CRB chegando, bateu de fora, gol! Inacreditável!
Itapuã!
Jogada nada, e quem não queria nada, né? O CRB na entrada da área finaliza, ela desvia no zagueiro, encobre Lucas Arcanjo e o CRB diminui. Um jogo que parecia controlado, definido, pelo menos assim na questão desse primeiro tempo. Um vacilo, um cochilo do sistema defensivo. Christophe, 2-1, Reinaldo Oliveira.
Vacilou o Vitória, né, Fábio? Vacilou ali o Vitória, o CRB parecia que não ia dar em nada, porque o Vitória estava bem organizado lá atrás. O chute do Christophe, camiseta de número 8, desviou no jogador do Vitória e matou Lucas Arcanjo. Christophe, camiseta de número 8, que de bobo não tem nada. Diminui o resultado, diminui o placar. CRB tem 1, o Vitória tem 2, Fábio Gomes.
Eu ia te perguntar, Alex, sobre o segundo gol do Vitória. Agora eu já tento te perguntar sobre os 2 gols. Vitória faz o segundo e o CRB responde.
Quando você ia passando a palavra pra mim, eu já ia falando, olha, 2-0 com 10 minutos de jogo, eu vou devolver minha goleada de 6-0. Tava abrindo a boca pra falar, o cara...
Você deu sorte então, não precisou você falar isso.
É, cara, poxa, falei assim, olha, dá, gente, eu não quero mais só ganhar, não, eu quero devolver meus 6, mas aí agora não dá mais.
E o CRB vem tentando sair do campo de defesa, fazer um lançamento pro campo de ataque. Vamos girar, seu Everton Bruno, que a gente não girou ainda. Vamos girar porque a carreta informa pra vocês: tempo e placar de jogo. Estádio Rei Pelé, chegamos aos 14 minutos desse primeiro tempo e o placar é esse.
CRB
tem 1,
Vitória
tem 2, bonito na frente. 5 horas mais 16 minutos. Acesse bnews.com.br, grave acidente entre 2 carros de passeio e deixa 5 jovens mortos na BR-324. Inclusive, parece que um dos condutores era vereador e fugiu do local do acidente. Acesse bnews.com.br. Olha o CRB chegando, cruzamento da cabeçada, pra fora!
Itapuã.
O Mikael tava por ali, testou, ela ganhou, não pode um atacante ganhar não, no meio de 2 zagueiros, Reinaldo.
Não, não pode, o cruzamento saiu ali pelo lado esquerdo,